Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.
Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Seu podcast é sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as condições de clima que têm afetado o país e as atividades agrícolas e pecuárias. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e vamos começar esse giro pelo Centro-Oeste. Recebo o Ricardo Arioli, que é produtor rural no Mato Grosso. Seja bem-vindo, Arioli.
Obrigado, Natália. Então, a situação lá no Centro-Oeste, na questão climática, ela não está muito boa esse ano. Começamos aí com alguns problemas de seca, né? Eu acho que nós já estamos aí lá no estado de Mato Grosso, pelo menos na terceira rodada de seca. Nós tivemos aí chuvas no início de setembro, o pessoal que planta algodão aproveitou as chuvas para plantar soja, garantir a janela boa para plantio de algodão de segunda safra e parou de chover. Daí, dali a pouco choveu um pouquinho, a turma da soja entrou quente, né? Daí parou de novo, o pessoal parou para esperar o plantio, para chover de novo, para terminar o plantio, né? Logo em seguida terminou-se o plantio e agora estamos nessa atual rodada de secas, vamos chamar assim, porque não choveu mais, né? Algumas chuvas pontuais, nós tivemos algumas chuvas na BR-163 outro dia, eu tive a sorte de andar lá pela estrada, pela BR-163, então eu vi várias lavouras lá com problemas, né? Soja já virando a folha, claro que depende muito a soja, depende muito o impacto da seca em relação ao ciclo, né? Aquelas mais desenvolvidas que já cobriram o solo tem uma talvez uma forma um pouco melhor de sobreviver, né? Passar a seca, mas aquelas recém-plantadas já começam, a soja começa a desaparecer, porque vai morrendo por conta do calor, que é outro componente enorme aí, ruim, né? Nessa época aí, então o calor está grande, né? Então nós não estamos numa boa situação de plantio no Centro-Oeste. No nosso caso, né? Nós estamos plantando na nossa fazenda esse ano a nossa 36ª safra de soja.
Que é em qual região?
Em Campo Novo do Parecis. E nunca tínhamos perdido produção por conta de seca. Essa vai ser, infelizmente, esse será o primeiro ano.
É importante que você tenha ressaltado esses momentos que tiveram as chuvas e depois pararam. A gente percebe muito dúvidas sobre isso, né? Falam assim, choveu e acha que é suficiente, mas atividade agrícola, infelizmente, não é assim. Principalmente quando a gente fala numa fase de plantio, desenvolvimento, enchimento de grão, então precisa de uma consistência maior de chuvas. E aí, como você citou também, a questão do calor, então temperaturas bastante elevadas, né?
Exatamente.
E aí, como que você tem visto que os produtores têm reagido em relação a essa condição, né? Essa diversidade? Você falou que tem alguns casos de perda e provavelmente vai impactar na gestão, seja de investimento em tecnologia, trato cultural ou mesmo plantio ou condução dessa lavoura. O que você tem observado lá ou vivenciado?
Bom, essa questão aí do plantio, né? Voltando ao que você falou, é importante, o produtor ele tem um limite, né, de decisão. A decisão de plantio é em relação à umidade que ficou no solo, que tem que ser suficiente para a germinação da soja, né? Então ele tem que plantar, ele não pode esperar que haja uma umidade excedente, até porque a gente olha a época excelente de plantio, que já passou, né, no caso do Mato Grosso, e também nós estamos olhando para a segunda safra do milho, né, que já está impactada também, porque houve um atraso e infelizmente não tem mais como fazer. Agora o que tem que fazer? Choveu, ou ainda não choveu em algumas regiões, quando chove você espera para avaliar se você vai ou não replantar uma determinada área. O replantio agora já está meio tarde, né? Uhum. Então é uma decisão difícil, já tem produtores de algodão que estão preferindo abandonar a soja, plantar o algodão numa época melhor, porque sentem que aquela soja ali não será lucrativa, então é melhor já apostar numa próxima safra. Na questão do milho, nós temos um problema sério, que o custo de produção está acima do preço, então também esse é um componente que vai impactar, essa seca está impactando no milho, porque a decisão de plantio de milho também está muito difícil nesse momento.
Entendi. Bom, Arioli, muito obrigada pelas suas contribuições, pelo seu relato. Realmente a situação não é favorável, né? E a gente vê também que pode impactar o custo do produtor com essa questão de replantio ou decisão de entrar com uma outra cultura. Então vai ser um ano bastante desafiador. Obrigada pelas suas contribuições.
Eu que agradeço, né? Eu acho que a CNA faz um grande trabalho mostrando o que está acontecendo pelo Brasil afora. Nós temos problemas nessa safra. Infelizmente, né? Certamente não teremos um recorde como tivemos no ano passado. Vamos esperar que seja suficiente para que os produtores não tenham lá um grande prejuízo.
Sim, minimizar o máximo possível, né? Usando essa gestão da propriedade. Obrigada. Então agora vamos para uma região que está sendo muito afetada pelo clima, que é a região norte. E para isso eu estou aqui com Darlan Alves, ele que é cafeicultor no estado de Rondônia. Seja bem-vindo, Darlan.
Olá, boa tarde, Natália, boa tarde toda a equipe do CNA. Estamos aqui em Rondônia, né, mais precisamente aqui em Cacoal, e nós observamos que os regimes hídricos nos últimos meses estão bem preocupantes, né? Nós observamos que nos últimos 20 anos, o regime hídrico aí tem uma média de 1.900 milímetros e esse ano nós não chegamos nem próximo de 1.000, né? E isso aí faz com que a gente se preocupe um pouco com as águas, né? A gente observa que nossas lavouras estão sofrendo muito por falta de chuva, né? E também por excesso de temperatura, né? Em alta incidência luminosa. Nós vemos observando que essa safra 2024 está comprometida pelo fato de que está faltando água, né, para que a gente possa manter a nutrição das plantas, né, para que tenha a carga pendente dessa safra expandida, nutrida, e também a gente observa que a safra que vem também parece que vai ser um pouco comprometida. É porque geralmente a gente trabalha na cafeicultura, né, fazendo a nutrição das plantas para as duas safras. Né, e isso aí deixa a gente um pouco preocupado.
E para quem não conhece muito as fases, né, da produção de café, no estado de Rondônia a produção é principalmente de café robusta e também café conilon. E agora é uma fase importante que houvesse chuva. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do desenvolvimento após florada e enchimento do grãos e como que vocês têm observado na lavoura, o que está acontecendo com a planta, com o grão e com o desenvolvimento mesmo dos pés de café.
Perfeito, Natália. Então, os cafés aqui do estado de Rondônia, né, são predominantemente os cafés robustas amazônicos, né, e aí ele tem diversas fases de desenvolvimento. Atualmente, nesse momento, é a fase de expansão dos frutos, né, que aí passa de chumbinho para a expansão e aí faz o desenvolvimento do fruto. Com a falta de água, compromete o desenvolvimento desses frutos. Nós temos observado também, né, que por ser um ano atípico de falta de chuva, alguns clones, alguns materiais genéticos estão mostrando mais sensíveis do que outros, né? E isso aí faz com que até mesmo o chumbinho, que é o resultado da florada, está secando e está sofrendo escaldaduras, né? E aí algumas plantas estão... A gente fala assim, um termo mais prático, né? Estão queimando mesmo as folhas, queimando as ramas produtivas e comprometendo toda a produtividade da safra que vem.
Uma pena, né, Darlan? Porque a gente vem de anos já que a cafeicultura tem sofrido em algumas regiões. A região específica que produz esses robustas amazônicos é uma região bastante promissora, né? Que tem se desenvolvido com a produção desses cafés, inclusive de qualidade, e agora muitos produtores enfrentando esse desafio. Então quero mais agradecer por trazer essa realidade para quem nos ouve aí e acompanha a situação das lavouras de diversas atividades agrícolas e também pecuária pelo Brasil. Muito obrigada pelas suas contribuições.
Eu que agradeço.
E ainda na região norte, saímos de Rondônia e vamos para o estado do Pará. Para isso, convido Fernão Zancané, ele que é produtor rural no estado. Seja bem-vindo, Fernão.
Olá, boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, nós estamos aqui na região de Ulianópolis, né, no estado do Pará, aproximadamente 400 quilômetros de Belém, à beira da Belém Brasília aqui. E aí aqui nós estamos trabalhando com as atividades de agricultura, pecuária, e é uma região, uma fronteira agrícola, né? Uma região nova dentro do Brasil da produção, já vem produzindo há alguns anos e vem ampliando sua produção ao longo dos anos em áreas, principalmente avançando sobre áreas de pastagem.
E, Fernão, como que tem sido o clima aí na região, principalmente agora no segundo semestre de 2023?
Realmente essa influência do El Niño, ele tem um impacto grande para nós aqui, né? Quando entra o El Niño, a gente sofre com uma seca mais prolongada. A região nossa é uma região um pouco de transição, então ela tem uma característica de ter um período seco bem definido aqui. Então, de julho a novembro, até o final de outubro, ali começo de novembro, realmente tem poucas chuvas. Mas quando o El Niño entra, como entrou agora nesse segundo semestre, né, com mais intensidade, ele causa realmente praticamente uma extinção da chuva aqui nesse período. Então, para a agricultura, ele não influencia tanto nesse primeiro momento, porque os plantios aqui eles ocorrem mais para o final do ano, né? A janela de plantio ela é mais tardia. Se a chuva entrar agora, no mês de dezembro, não vai impactar tanto a parte de agricultura. Mas a parte de pecuária impacta bastante, porque a estiagem atinge muito a área de pastagem no período da seca, né?
E além da falta de chuvas, tem também ocorrido, como em outros casos, outras regiões, né? Um calor excessivo, temperaturas acima do normal. Além disso, eu já pergunto para você, quais os impactos que vocês têm sentido especialmente por conta dessas adversidades na atividade de pecuária, como você relatou que tem impacto aí na pastagem, o que vocês já vêm observando dentro da propriedade de impactos negativos?
Eu acho que em todo o Brasil teve esse fenômeno de aumento das temperaturas, né? Realmente foi um período bem quente, né? A gente verificou aqui que as temperaturas máximas estiveram bem acima da temperatura máxima média ao longo dos anos, né? E para a pecuária, essa estiagem, o principal problema é o suporte do gado na época da seca, né? Que por a pastagem não brotar, não ter umidade suficiente para ela brotar, o pecuarista tem que trabalhar com a reserva de forragem que ele fez da época das águas, né? E trabalhar com um custo maior na questão de suplementação aí de proteinados aí para poder o gado não perder peso nessa época de seca. Em alguns locais a gente observou também uma dificuldade de distribuição de água para os animais. Alguns locais que tiveram uma seca mais intensa nos cursos d'água, a gente verificou que tem alguns locais com problemas no acesso dos animais à água, e isso demanda pro produtor, às vezes, algum investimento extra para poder fornecer água para esses animais. Então, por isso que eu digo que a pecuária, ela, nesse primeiro momento, ela acaba sendo mais impactada. A agricultura, ela começa a sentir agora o problema dessa estiagem se a chuva não vier agora no mês de novembro, no mês de dezembro, porque aí atrasa a janela de plantio e aí compromete significativamente a agricultura nesse segundo momento. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui, se a gente pegar o período de junho a novembro, né, englobando o mês de novembro, assim, contando o mês de novembro completo, a gente tem uma média aqui de mais ou menos 300 milímetros nesse período, né? E esse ano nós tivemos só 75 milímetros e que ocorreram agora na última semana. Então realmente é uma diferença significativa de chuva nesse período.
Condição bastante adversa, né? Comparando períodos com uma condição um pouco mais normal. No caso, o Laninha, que ocorreu em anos anteriores, não impacta tanto a região, então tinha uma condição um pouco mais próxima do normal, né? E agora, então, dá para ver que é significativo para o produtor, que, como você relatou, demanda uma habilidade melhor aí na parte da gestão, que ele tem que se preparar já para ter essa suplementação e também um custo mais elevado para a atividade, que a gente deve ver os resultados também no decorrer aí dos próximos meses.
Isso, o Laninha aqui para nós é exatamente o contrário. O Laninha, ele traz um volume de chuvas maior do que o normal. Então, ele é exatamente o contrário do El Niño. A região nossa aqui é bem marcada por isso. El Niño seca, Laninha é um volume acima de chuvas. Com relação ao produtor, é um fator preocupante, principalmente para o pecuarista, porque nós estamos numa fase de preços baixos, né? Então, o que acontece? O produtor já está com uma margem extremamente reduzida, quando não negativa, por causa das quedas dos preços. E quando ele tem que ter um investimento maior e uma despesa maior nessa época de seca, isso acaba impactando significativamente na rentabilidade do produtor.
Sim, bom, Fernão, muito obrigada pelas suas contribuições, por trazer a realidade aí da região aqui no podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Obrigada pela sua participação em estar com a gente.
Eu que agradeço o convite e muito obrigado a todos.
Agora então, vamos para a região Nordeste, para um polo importante produtor de frutas. E para isso, vou falar com o Ivan Pinto, que é produtor no Vale do São Francisco. Seja bem-vindo, Ivan.
Oi, Natália, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Bom, Ivan, a gente sabe que as condições têm afetado a maior parte das regiões, as condições climáticas têm afetado a maior parte das regiões produtoras pelo Brasil, de várias culturas agrícolas, e eu queria que você passasse um relato de quais condições, como que está o clima aí no Vale de São Francisco e na região em que você produz.
Nós estamos no único semiárido tropical do planeta que passa um rio no meio, que é o Vale do São Francisco. Aqui é uma região semiárida. Nosso sistema de irrigação é 100%, ou seja, quase todos os dias nós usamos sistema de irrigação. Aqui acho que Deus fica em um dilema, porque a turma do sequeiro reza para chover, a turma da fruticultura reza para não chover. Chuva aqui para a fruticultura não é bem-vinda. Nós tivemos uma chuva muito forte, com ventanias, próximo a Finados, que derrubou alguns parreirais, causou alguns estragos. Estava previsto de 5 a 10 milímetros, teve áreas que passou de 100 milímetros, mas foi somente naquela semana. Agora nós estamos com 3 semanas de um sol intenso, e o sol intenso também ali é prejudicial. A falar, ah, mas não é uma área de irrigação? Sim, mas a planta, a cultura da uva, a cultura da manga, são as culturas carro-chefe aqui do Vale do São Francisco. Ela tem um metabolismo de fotossíntese que a gente chama de C3. Acima de 25 graus, a fotossíntese começa a ficar complicada. E acima de 30 graus, ela não absorve mais água, porque fecham os estômatos. Então, você pode botar água no solo, a água vai estar no pé da planta e a planta está passando sede. Então, existem alguns mecanismos para poder amenizar isso daí, que é o uso, por exemplo, de extrato de algas, de fitorreguladores. Importantíssimo ter toda a parte de nutrição equilibrada, potássio, boro, magnésio. E uma coisa que muitos produtores não dão atenção, Natália, é medir a condutividade da solução do solo. Você imagina um estresse por causa de sol, altas temperaturas, estômago fechando, a planta tem água no seu pé, e falta detalhes básicos como a nutrição. E o pessoal não mede a condutividade elétrica. E muitas vezes isso aí dificulta a absorção de água. Então não é somente ter a água, são outros condicionantes para que o sistema de irrigação funcione bem.
Você trouxe pontos bastante relevantes, tanto em relação a essas condições, né, de clima, como você relatou, uma chuva em momento que não era esperado, em um volume superior à média normal para o período, e também temperatura mais elevada. E já deu alguns indicativos de que o produtor pode ficar atento. Em relação ao cultivo de uva e de manga, o que vocês têm observado dos principais impactos e prejuízos para essas culturas na região? E se de alguma forma vocês já conseguem estimar algum tipo de perda, seja em produtividade, qualidade, como que está essa situação, Ivan?
Os prejuízos na uva. Áreas que não estavam com a cobertura plástica, a uva racha, ela está assim num ponto de colheita. Se chover, ela racha todinha, a perda é muito grande. Se tiver na fase de flor, ela aborta todas as flores. Então, a cobertura plástica é um manejo que estamos hoje utilizando aqui no Vale do São Francisco. Estamos testando vários processos, várias metodologias, para poder ver o que seria o melhor. mas não está ainda definido. Então, uva rachada, nós tivemos aborto floral, e na manga, que é mais resistente à chuva, mas tem que fazer aplicação de filtro solar, que é como se fosse um cal, tem até o nome de um deles, que é o caulim, que é muito conhecido, sabe? Ele faz uma proteção como se fosse um protetor solar. Ele é realmente, né? Então, a aplicação desse produto é importante para não queimar, não danificar o fruto. E é utilizado também por aqui.
Bom, Ivan, muito obrigada pelas contribuições e pela atualização dessas informações de quem vivencia aí na realidade, a realidade, né, dessas condições adversas. A gente nota que muito provavelmente vai ser uma safra também com um custo um pouco mais elevado por conta dessa necessidade, desses manejos que você acabou de citar, mas a gente deseja aí que o produtor continue bastante engajado para conduzir essas atividades. Obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, Natália. Uma boa tarde a todos. Até mais.
Continuando nosso giro pelo Brasil, chegamos à região Sudeste. E para isso, vamos falar com a produtora Lídia Meirelles, que produz café no estado de Minas Gerais, principal estado produtor dessa atividade. Seja muito bem-vinda, Lídia.
Muito obrigada. Agradeço também o convite de vocês, do CNA. Natália, eu estou localizada na Chapada de Minas, que é a região do nordeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Sou produtora aqui e sou produtora no sul de Minas também. A nossa região aqui está muito afetada. Para você ter ideia, hoje, um pouquinho antes de chegar aqui, o meu carro estava marcando 37 graus. Normalmente, essa época do ano, a gente enfrenta aí 30, 31 graus. Aqui tem, já é normal essa amplitude térmica aqui, nessa época. Aqui são dias quentes e noites frias, sabe? Só que esse ano realmente está muito impactante esse calor, porque a gente vê que está afetando muito. Nós tivemos uma chuva aqui em julho também, fora de época. Normalmente em julho aqui costuma ter uma chuvinha, uma garoa, vamos dizer assim, mas não no volume de água que teve. E agora, que é a hora da granação dos grãos, não tem, né, não está tendo a água. A nossa florada, vamos dizer assim, que nós tivemos a florada há um mês, dois meses atrás, ela praticamente já não tem mais condição de pegar, sabe? Os chumbinhos já estão caindo. E hoje, inclusive, foi muita coincidência que nós fizemos uma reunião aqui, porque eu estou como presidente do Instituto Café da Chapada de Minas. Nós fizemos uma reunião com a Emater, com a Secretaria de Agricultura, com a Defesa Civil, justamente para isso, para ver esses impactos que estão acontecendo aqui. Aqui é uma região de sequeiro, a gente já tem costume, né, com essa, um pouquinho, principalmente o veranico em janeiro. Agora, novembro, sabe, Natália, para mim novembro é um mês, assim, bem marcante, porque é o mês que meu filho nasceu. Então, todos os anos é ano de muita chuva em novembro. Só em 98 que eu vi alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo aqui. Então, está uma situação muito preocupante. A gente sabe que é uma situação atípica, não costuma ser tão seco aqui. E, realmente, está todo mundo muito em alerta.
E você comentou sobre essa chuva de julho, que de alguma forma pode ter comprometido também. Julho é o término, as regiões, algumas já terminaram de colher, mas ainda também é cedo para florada, ela pode ter comprometido a produção, mas o principal fator tem sido essa falta de chuvas nesse momento aí da primavera, início da entrada de dezembro, que era para estar chovendo mais e contribuindo para o desenvolvimento, né, dessa florada em grãos e o enchimento do grão. E aí, como você relatou, casos de não ter pegado a florada e provavelmente essas lavouras ou essas árvores não vão produzir ou vão produzir muito menos.
Os produtores aqui de café que plantam milho também, que eles já perderam 100% do milho plantado. Já não tem mais condição. E essa chuva que a gente teve, né, em julho, que não é tão significativa, acabou até atrapalhando um pouquinho a qualidade dos nossos cafés. Porque esse ano a gente já não teve aquela qualidade maravilhosa que tivemos no ano passado. Então, a situação da cafeicultura aqui na Chapada de Minas está sendo bem preocupante mesmo.
Essa condição adversa é desfavorável, né? Que no momento que não era para chover, porque você precisa de menos umidade, choveu. E agora, quando precisava desse volume maior de precipitação, está sem e aí não consegue desenvolver a safra. Muito provavelmente, os produtores têm uma dificuldade até de mensurar, né, como que vai ser a produção do próximo ano. Já estamos chegando ao final, mas eu queria só que você compartilhasse essa visão. Como que o produtor, nos casos em que ainda os grãos estão se formando, consegue acompanhar de se está havendo mesmo um enchimento desse grão ou não, para que ele consiga estimar como que vai ser a produção dele, que vai ser colhida no meio de 2024?
Então, hoje, nessa reunião que nós tivemos, tinha, né, vários produtores e a conclusão que nós chegamos, inclusive técnicos, né, que fazem projetos de financiamento, a conclusão que nós chegamos é que até a safra de 2025 já está afetada. Sabe, nós tivemos aí, vai afetar 24 e 25 também já está afetado. Não tem mais como reverter isso, não. Em 98, que eu te falei, que foi essa grande seca, no meu caso, a gente esperava um volume X de café e a gente só conseguiu colher 20% daquele volume esperado. E mais ou menos ainda não dá para estimar, mas a gente já está pensando aí numa quebra de 50%, 60% no caso da minha produção. Eu não posso falar da região porque a gente ainda não fez esse apanhado.
Muito significativo, uma pena, né? A gente espera que hajam políticas públicas e apoio aí para essa situação em todo o país e para todas as atividades e que o auxílio de tecnologias, práticas e manejos possam estar ao lado dos produtores para enfrentar esse desafio aí no decorrer das safras.
Só para complementar, essa região nossa aqui da Chapada tem pequenos produtores, sabe, que investiram, porque o ano passado o café teve um bom preço, né? E eles investiram, esse ano o preço do café não foi tão bom e ainda teve esse agravo aí da seca. Então, a minha preocupação enquanto instituto, nem como produtora, é também a situação dos pequenos, sabe? Que eu acho que realmente as políticas públicas vão ter que olhar com um olhar mais carinhoso aqui.
Sim, para tantos produtores. Obrigada, Lídia, pelas suas contribuições, por trazer essas informações para a gente aqui, atualizando um pouco da situação no Brasil. Até mais. Tchau, tchau. Então, seguindo pela nossa rodada pelo Brasil, chegamos à região sul. E vamos conversar com José Antônio Borg, ele que é produtor rural no estado do Paraná. Seja bem-vindo, Borg.
Eu que agradeço o convite. Estamos aqui para conversar. Eu sou de Maringá, né, uma cidade situada no noroeste do estado do Paraná, né, e um estado bastante diversificado.
E quais que são as principais condições adversas que vocês estão vivenciando agora, mais nessa segunda metade do ano, lá na região e também no estado de forma geral?
Olha, o Paraná está em cima do Trópico de Capricórnio, é um estado que tem uma peculiaridade, é muito diversificado em termos de clima. Se a gente pegar do centro para o sul, é uma situação totalmente diferente do que do centro para o norte e oeste, né? Em termos de variabilidade de culturas, de clima, de temperatura e época de plantio, olha, é bastante diversificado. Nós começamos a plantar soja lá no estado, que é um estado pequeno, começamos a plantar soja, por exemplo, em 10 de setembro e em regiões do estado dá para ir até 31 de janeiro. É muito amplificado em função dessa variabilidade que o estado apresenta.
E de condição adversa, a gente tem passado por esse momento difícil, né? E a gente sabe que em boa parte do estado tem chovido bastante, mas eu queria que você comentasse o que vocês têm vivenciado lá.
No sul do estado, centro-sul do estado, tivemos assim um excesso muito grande de chuva nos últimos meses aí, 2 ou 3 meses, com chuvas assim de 1.500 a 2.000 milímetros em 2 meses, em 3 meses, né? E já para o centro, o oeste e noroeste, norte, a chuva já foi bastante regrada. As culturas estão, a soja principalmente, estão de boas para uma condição boa, mas ainda com um pouco de falta de chuva, falta de umidade para desenvolvimento geral da cultura.
Em comparação a outros períodos, como Laninha, nos últimos anos, o estado sofreu com uma seca, por exemplo, também em algumas regiões, né? E agora vivenciado essa diferença que você relatou. mas esse volume de precipitação é muito grande mesmo, por mais que no Brasil a gente tenha uma variação. Mas para essa quantidade de meses é um volume grande. O que, que vocês já têm observado nas lavouras que têm sido sujeitas a essa condição? Então é muita chuva, também dias mais nublados. O que, que vocês observam que já afetou ou pode afetar a produção?
Bom, as culturas de inverno, trigo, cevada, Paraná é um grande produtor de cevada e de trigo também, sofreram demais, porque essa chuva ocorreu principalmente na fase reprodutiva da lavoura e na fase de colheita. Então tivemos problemas de perda de qualidade, perda de produção, germinação de trigo e de cevada na espiga. Isso aí trouxe um prejuízo muito grande. E aí, se a gente for para outras culturas, o HF, por exemplo, sofreu demais. Problemas de enchente no Centro-Sul, que é uma região que tem um relevo bem mais ondulado e tal. Então tivemos muitas enchentes e realmente tragédias assim, com perdas de habitação. Ainda temos hoje, famílias que não puderam voltar para suas casas, né? Isso no Centro-Sul. No Noroeste, estava faltando chuva até esses dias e tal. Ainda resta soja para plantar, né? Mas estamos vivendo essa situação. Isso lá na Laninha também aconteceu. Nós tivemos na época de Laninha, no ano de 2021, tivemos aquela seca muito grande. Todo o Oeste e Noroeste tivemos perdas assim de como nunca vista nos últimos 50 anos de plantio de soja na região, né? E o Centro-Sul produziu maravilhosamente bem.
E agora tem essa condição aí de novo diferente afetando, infelizmente, afetando a produção de grãos, desses cereais de inverno no estado. Então já chegamos ao final dessa nossa rodada. Muito obrigada pela contribuição, Borg, e a gente espera uma melhora aí para os produtores nos próximos meses.
Sim, sem dúvida. É o que a gente espera, né? E é assim, agricultura, atividade agrícola é assim.
Muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Continuamos então nossa viagem pelo sul do Brasil e agora vamos para o estado do Rio Grande do Sul. E para isso estou com Hamilton Jardim, que é produtor rural lá do estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Hamilton.
Muito obrigado, querido. Obrigado. Prazer estar com vocês para relatar essa situação dramática que o estado está vivendo. Praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, que já teve tragédias horrorosas, principalmente no Vale do Taquari, e que agora, desde setembro em diante, enfrenta esse excesso de chuvas absurdas que impactam nas lavouras de inverno, que estão praticamente finalizadas, a colheita ou sendo finalizadas, e inclusive na implantação das próximas lavouras de verão. Então nós estamos aí numa situação dramática, numa catástrofe, claro que não tão grande quanto aqueles que perderam seus entes familiares naquela região ali do Taquari, com quem nos solidarizamos, mas, sem sombra de dúvidas, com um impacto muito grande na nossa receita, na nossa perspectiva, porque o Rio Grande do Sul vinha de três safras frustradas de verão. O ano passado tivemos uma safra tremendamente prejudicada na sua produtividade, safra de verão, milho e soja, com custos altos, preços baixos. Apostamos na cultura do trigo, que nos levou o ano passado a excelentes resultados financeiros e que agora, infelizmente, se transforma também num déficit absurdo que também vamos ter que absorver. Então é lamentável, mas como produtores rurais, que temos uma indústria a céu aberto, temos que ser resistentes, temos que ser resilientes e continuar trabalhando para que dias melhores aconteçam.
E o que você tem observado lá de tomada de decisão do produtor frente a essas condições? Você relatou, né, safras anteriores, até que a gente estava sob efeito do Laninha, e aí uma condição também desfavorável para as culturas e algumas perdas, e agora esse excesso de chuva afetando drasticamente a região. E aí o produtor tem feito o que diante dessa situação? A gente sabe que outros estados estão fazendo replantio, né, da safra de verão, não é o caso do sul. Mas como que o produtor fica na decisão de qual cultura ele vai conduzir no verão ou como ele vai assumir essas perdas?
Bom, o produtor está muito preocupado porque, veja bem, nós estamos plantando lavouras com um seguro agrícola que nos traz pouca segurança. O Proagro nos traz uma cobertura muito pequena, por mais que ele cubra qualidade, ele infelizmente não nos contempla com tudo aquilo que gostaríamos. O seguro com uma produtividade muito baixa, produtividade garantida. E o que nós temos que fazer? Nós temos que solicitar, logicamente, e assim estamos fazendo, para os sindicatos rurais, para as federações, para a própria CNA, no sentido de que nos apoiem nesse momento e que a gente busque um processo de encontrar um ponto de convergência para que estes programas de mitigação de risco não sejam um programa que é só custo, que ele também traga um benefício. Agora, o produtor rural gaúcho só tem uma coisa a fazer, continuar investindo, porque as culturas que temos são essas. Nós temos um leque de opções no inverno, mas no verão só temos o quê? Principalmente das grandes culturas. Nós temos soja e milho, ou milho e soja, né? E, logicamente, no inverno, as culturas de trigo, cevada, canola, triticale, aveia branca, aveia preta, que melhoram o nosso sistema. É isso que nós temos que fazer, estamos buscando. Agora, realmente, a nossa situação é muito difícil, é muito dramática, e esperamos que o governo seja sensível para com as reivindicações que certamente já estão acontecendo, para que a gente, como grande produtor de alimentos, continue fazendo aquilo que sabe, gerar emprego, gerar renda e persistir numa atividade que é o que tem levado o Brasil a esse conforto de caixa e que nos leva aí a um grande cenário de oportunidades. É isso que temos que fazer e torcer por dias melhores.
Sim, até porque as previsões ainda indicam uma continuidade desses efeitos adversos, então a gente não tem uma expectativa de melhora tão rápida para o produtor.
De maneira nenhuma, não temos.
Então, Hamilton, quero agradecer a sua participação, sua contribuição, trazer essas atualizações aqui no podcast O Suagro é muito relevante para todos que nos ouvem. Desejamos que realmente aí o produtor consiga superar esses desafios e, como você também bem disse, provavelmente será uma safra de custos elevados em relação ao que o produtor está, como ele está tendo perdas, né? Ele vai ter uma margem comprometida. Então, uma dificuldade muito grande para o produtor passar por esse ano. Muito obrigada pela sua contribuição.
Mas vamos passar, com certeza.
Então, após ouvir sobre os impactos na agricultura no estado do Rio Grande do Sul, vamos ouvir a versão de um pecuarista que também está sendo afetado pelo clima. Para isso, vamos conversar com o André Werber, que é pecuarista nesse estado. Seja bem-vindo, André. Conte para a gente como que está sendo o clima aí no, na região e como isso tem afetado a sua propriedade e a produção.
Aqui na minha região, fui fortemente impactado pelas chuvas. Faz o quê? Uns 10 dias atrás, teve uma precipitação muito alta, nunca vista na minha região. E aqui na minha propriedade desceu uma encosta de morro e entrou, atingiu as granjas de frango, produz o frango, e praticamente um terço da granja eu vou ter que desmontar ela e esquecer, porque o morro está muito, muito íngreme, muito, pode descer mais, né? E isso aí vai me impactar forte, praticamente um terço da produção que eu não vou mais ter, né? E no caso, tenho financiamentos a pagar, só que um terço da receita eu não vou mais ter. Vamos dizer, se eu tinha algum lucrozinho, não tenho mais, né? Vamos dizer, o restante vai ser, se conseguir pagar, paga, mas vai ser difícil.
Uma situação muito complicada, né, André? Você comentou que produz frango. Qual região que você está? Eu também queria que você trouxesse se foi realmente esse acontecimento recente só que impactou ou se já tinha algum outro que vinha de meses atrás que estava afetando de alguma forma a produção.
Aqui foi recente, como eu te falei, 10 dias atrás aconteceu aqui a região de Carlos Barbosa, Serra Gaúcha. Vamos dizer assim, a 100 quilômetros de Gramado, que também desmoronou um prédio, né? Aqui a chuva foi uma precipitação nunca vista. Naquela noite, para ter uma ideia, passei a noite em claros, avaliando a propriedade. E até de manhã cedo, no outro dia de manhã, não tinha descido nada ainda. Depois, quando eu cheguei na granja para dar uma... os afazeres do dia, né? Daí que eu vi o que tinha acontecido.
É uma situação muito complicada, né? O estado, a gente já ouviu também um produtor aí do estado do Rio Grande do Sul com atividades de agricultura, de grãos, de cereais de inverno bastante impactadas. O El Niño traz essa precipitação em volumes acima do normal e aí tem previsões até para os próximos meses ainda de uma precipitação elevada, então que traz um risco e um ponto de atenção ainda para produtores, como no seu caso, e que estão aí na região. Então a gente sente muito pelo ocorrido e esperamos que tenham políticas públicas para amparo desses produtores que tenham tido esse tipo de perda e, como você comentou, dificuldade para honrar os seus compromissos junto à instituição financeira. Então, André, muito obrigada pela sua participação. A gente deseja aí que consiga ter andamentos positivos em relação a esse apoio para vocês recuperarem a produção. Se você tiver mais algum ponto que você queira colocar em relação à estimativa de perdas da produção ou algum outro ponto, fique à vontade, mas eu já te agradeço pela sua participação.
É, a perda de produção aqui que eu vou ter é um terço, né? Vamos dizer, eu hoje tenho em torno perto de um milhão de investimento para ser pago ainda, né? E vou perder um terço da minha produção, né? Da minha receita. Vamos dizer, me impacta mais isso do que a perda em si, né? A perda em si com, sei lá, 300 mil, bota de volta. Só que não tem como botar de volta porque a encosta de morro tá ali ameaçando a descer tudo, né? Então não vale a pena, né? Então é uma situação difícil que eu vou ter que ver como é que eu saio dessa, né?
É, ainda tem ainda a chuva que vem pela frente. Como você disse, não daria nem para recuperar esse galpão e essa área ainda, né? Porque ela ainda está numa região que sofreu com esse abalamento.
Poderia gastar esse valor, colocar de volta, mas poderá vir mais uma dessa, leva de novo. Então eu fico até sem saber o que fazer, né? Esperar o El Niño passar e ver o que, dá para fazer, né?
Tá certo. Bom, André, muito obrigada pela sua contribuição e por compartilhar com outros produtores e com o país, né, com consumidores, a realidade tão difícil que tem passado a agricultura e a pecuária aí na região. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço o espaço.
Depois desse giro pelo Brasil, conhecendo a realidade do produtor, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. E se você é um produtor ou uma produtora rural que também foi afetado pelo clima, deixe seu comentário aqui embaixo que a CNA pretende atuar em defesa de seu interesse. Muito obrigada pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!
Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar.